Aleluia, glórias a Deus. Convido a igreja para que cada um esteja com a sua Bíblia aberta no livro de Êxodo, capítulo 25. Estaremos lendo os versículos 8 e 22. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Aleluia. Eu quero estar falando sobre o trono de Deus na terra, o santíssimo lugar. O nosso Deus é Deus de ordem. Deus, ele gosta de tudo devidamente ordenado. E ele olhou para o seu povo e viu que as pessoas estavam desorientadas, estavam cheias de vícios, estavam mal acostumadas com o tempo da escravidão no Egito. Então, o que Deus faz? Ele marca um encontro com Moisés no Monte Sinai, para ali colocar uma nova ordem para aquele povo ser corrigido. Neste encontro com Deus, lá no alto do Sinai, Deus ditou as suas leis e delegou poderes a Moisés. Deus ordenou a Moisés toda a sua lei e colocou Moisés como autoridade máxima do povo de Deus. E também ordenou que se colocasse outras autoridades abaixo de Moisés, para que se colocasse ordem na vida daquele povo. Deus, então, ele determinou que fosse feito um tabernáculo, uma habitação para Deus, porque a vontade de Deus é habitar no meio do seu povo, manifestar a sua glória no meio do seu povo. Êxodo 29, versículos 45 e 46, Deus fala desta sua vontade. E habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Deus deixa tudo muito bem definido para que se estabeleça a ordem. Ezequiel 43, também, versículo 7, a primeira parte, Deus determina: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Glórias a Deus. Então, quando se fala de trono, todas as pessoas da terra, naquele tempo e hoje, sabem que é daquele lugar de máxima autoridade que saem as ordens, que saem as determinações de governo. É de lá que se manifesta o poder. Todo estado, toda nação tem um governo central, e Deus estabeleceu o seu governo central para colocar ordem na vida do seu povo. E Deus então determinou que no tabernáculo, no santíssimo lugar, seria o lugar para brilhar a sua glória, para dar as suas ordens e para serem cumpridas, para serem obedecidas. O santíssimo lugar onde ficava o trono de Deus era um lugar glorioso, majestoso, maravilhoso. Podemos dizer que não há palavras para explicar a grandeza daquele lugar, porque ali se manifestava o esplendoroso poder de Deus. Ali se manifestava a glória de Deus. Tinha um véu que separava o santo lugar do Santíssimo. Nós sabemos que aquele véu é um limite de vida ou de morte. E o grande rei, o Deus Todo-Poderoso, ele ficava separado do povo por aquele véu. Ninguém podia entrar ali, a não ser o sumo sacerdote, uma vez por ano. Quem entrasse além do sumo sacerdote seria fulminado, morreria. O próprio sumo sacerdote, se ali entrasse em pecado, também seria fulminado, também morreria na presença de Deus. Então, havia uma separação. Nos governos da terra até os dias de hoje, para se aproximar às supremas autoridades, há uma grande dificuldade. Só em raríssimas exceções alguém chega até eles. E naquele tempo era muito mais rigoroso. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, representava o povo pecador lá no lugar da glória de Deus. O trono de Deus na terra é o lugar da glória de Deus. Precisamos compreender isso. Deus estabeleceu um lugar para manifestar a sua glória. Estabeleceu um trono chamado Santíssimo Lugar. Êxodo 40, versículos 34 a 38, dá esta orientação. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Ordem perfeita. Do trono de Deus saía a direção. De dia, uma coluna de fumaça, uma nuvem de fumaça que orientava o povo. De noite, havia fogo naquela coluna, uma coluna de fogo, uma nuvem de fogo. E todos vinham para sinalizar as ordens de Deus a todo o povo de Israel que estava ali acampado, às 12 tribos. A arca, dentro do lugar santíssimo, era um símbolo da majestosa presença de Deus, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, até hoje, muitas pessoas conhecem a história, mesmo não sendo seguidoras do Reino de Deus, mesmo não pertencendo ao Reino de Deus. Tem até filmes fantasiosos sobre a busca da Arca perdida. Mas a Arca do Deus Todo-Poderoso, ela estava lá naquele tempo, no Santíssimo Lugar. Como tampa da Arca, havia uma peça chamada propiciatório. Ali, no propiciatório, era um lugar onde Deus se manifestava. O propiciatório tinha dois querubins, um voltado para o outro, e entre os querubins, a partir do propiciatório, era ali que se manifestava a glória de Deus. Era a partir dali que Deus falava com o seu povo. E era algo assim tremendamente esperado por todos, porque era o Deus temível que se manifestava ali. A glória do Senhor era conhecida por eles como Shekinah. O Shekinah de Deus, a glória de Deus, era aquilo que dava segurança para o seu povo, porque eles marchavam de acordo com a movimentação da glória de Deus ali no Santíssimo Lugar. E Deus é bem claro com eles. Eles deveriam obedecer. Partiu o arco, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. Números 10, 35. Era a glória para o povo de Deus, mas era o terror para os inimigos. Todos os inimigos temiam o povo de Deus por causa do Deus Todo-Poderoso que habitava no meio deles. E era muito simples o processo que comunicava ordem e segurança. Bastava estarem com os olhos fitos na glória de Deus, no Shekinah, para não errarem, para serem felizes. Sabemos que muitos erraram, muitos foram infelizes, muitos foram condenados. Será que hoje é diferente? É muito diferente. Porque hoje está muito mais fácil nós vermos a glória de Deus. Porque Deus estabeleceu a sua morada, o seu lugar santíssimo dentro de cada crente. Ele estabeleceu um lugar para o seu trono dentro de cada crente, porque Ele habita pelo Espírito Santo na vida de cada crente, na vida da igreja. Deus habita em nós pelo seu Espírito. Quem está com os olhos na glória de Deus, vê claramente o caminho e não erra, não cai na perdição, mas anda vitoriosamente com seu destino certo para a vida eterna com Deus. Então, nós precisamos ter esse entendimento. O trono de Deus na terra, é lugar da glória de Deus. Naquele tempo, lá no tabernáculo de Moisés, depois no templo de Salomão, depois veio Jesus, e o trono de Deus se estabelece através de Jesus na vida de cada crente, na igreja do Senhor Jesus. Então nós precisamos continuar com os olhos fitos na glória de Deus, e assim não erraremos o caminho. Outra coisa muito importante: o trono de Deus na terra é lugar da autoridade de Deus. Nós precisamos entender bem isso, prestar atenção nisso. A autoridade de Deus se manifesta a partir do trono. O versículo 22 do capítulo 25 de Êxodo: ali virei a ti e, de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. O propiciatório, os dois querubins, ali virei a ti, lá no tabernáculo de Moisés, lugar da autoridade de Deus. Ali Deus falava diretamente com Moisés. Deus dava suas ordens a Moisés, e Moisés transmitia as ordens ao povo, aos demais líderes do povo. O povo obedecia e estava na graça de Deus. Mas aquele povo que se rebelava era punido, na maioria das vezes, com a morte. A ordem exige rigor para que se permaneça a ordem exigida. E Deus tinha que exigir esta ordem rigorosa, porque Ele estava formando um povo vitorioso, um povo exclusivo, um povo santo, para que depois avançasse, ganhando toda a humanidade para o reino de Deus. Deus tinha os seus planos muito bem estabelecidos no Conselho Eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, lá no céu. Por isso que Ele tinha um modo de educar o seu povo. Do trono de Deus saem os mandamentos. Do trono de Deus saem aquelas leis que conduzem o povo na perfeita ordem. Conduzem o povo para que não viva errante, para que o povo não se perca. E obedecendo os mandamentos de Deus, há uma vida feliz, uma vida saudável. Deus é nosso rei. Nós devemos honrá-lo. Honrá-lo com a nossa vida, com o que somos, com o que temos, com o que fazemos. E Deus é autoridade. Deus estabelece autoridades de comando, autoridades auxiliares para governar os crentes, para governar a sua igreja, o seu povo, a sua nação. Cabe a nós, a igreja, sabedoria para honrar a Deus e as suas leis, os seus mandamentos. Do trono de Deus, naquele tempo, saíam muitas sentenças de morte aos rebeldes, mas dali saíam todas as promessas da graça de Deus para aqueles que eram obedientes. E essas promessas, esta graça de Deus, temos recebido hoje por meio do nosso Senhor e Salvador, Jesus. Lá naquele tempo, Deus já falava claramente, através de figuras, através de tipos, a respeito da salvação em Jesus. E hoje nós entendemos bem o quanto Jesus já falava naquele tempo a respeito da nossa salvação hoje em Jesus. João 3,36 afirma assim: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A mesma sentença daquele tempo, só que de uma forma diferente. Os obedientes têm a vida, os rebeldes, por escolha pessoal, têm a morte. Hoje Deus reserva cada um para o dia do juízo. Os obedientes para a vida eterna com ele, os rebeldes para a morte eterna longe dele. Naquele tempo, a coisa era física, era Deus ali no meio, fisicamente no meio deles. Deus tem o seu modo de agir. E hoje, por isso que chamamos de tempo da graça, em Jesus. Porque Deus não quer mais estar exercendo aquela forma antiga de governo sobre o seu povo. João 5, 25 a 29, diz assim: em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo, da condenação de Deus. Então, o trono de Deus na terra é lugar da autoridade de Deus. Deus é a nossa autoridade suprema, e nós devemos saber que a nossa escolha Deus respeita, e Ele nos julgará de acordo com as nossas escolhas. Ele espera que nós estejamos sempre escolhendo a vida eterna com Ele em Jesus. O trono de Deus na terra também é lugar do perdão de Deus. O propiciatório representava também o lugar do perdão de Deus lá no Santíssimo Lugar. Isso é muito claro ali. Levítico 16, 14 a 16, ele dá orientações bem claras a respeito disso. Tomará do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório. E diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, quer dizer, para o lugar santíssimo, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergindo-o no propiciatório também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação, que está com eles no meio das suas impurezas. Aleluia! Ali, no propiciatório, era o lugar do perdão de Deus. Ali o sumo sacerdote comparecia uma vez por ano para interceder a Deus que perdoasse os pecados seus, da sua família e do seu povo. Ele comparecia com sangue do novilho como propiciação pelos seus pecados e de sua casa, e com sangue de bode como propiciação pelos pecados do povo. O sangue era o purificador. O sangue limpava a vida pecaminosa daquele povo diante de Deus, na presença de Deus. O trono de Deus era um lugar de juízo também. Mas ali, com esse ritual de sangue, o trono se transformava em lugar da graça de Deus, pelo sangue de animais. As pessoas arrependidas eram purificadas. E hoje nós sabemos que continua sendo a purificação pelo sangue do Senhor Jesus. Somente pelo sangue do Senhor Jesus a sentença de morte é anulada. A lei é cumprida e o pecador é salvo da morte eterna pelo Senhor Jesus, somente no sangue do Senhor Jesus. Romanos 3, 23 a 26. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Glórias a Deus. Somente pelo sangue de Jesus hoje nós temos a purificação. O ritual mudou. O modo de exercer justiça de Deus mudou. Nós somos justificados gratuitamente. Não precisamos mais levar sangue de animais. É tempo da graça. O próprio Filho de Deus derramou seu sangue como propiciação. Ofereceu lá no propiciatório para nos purificar. E mediante a fé, nós temos a libertação dos pecados no sangue do Senhor Jesus. O trono de Deus também na terra é lugar de oração e adoração. É lugar onde nós reconhecemos a soberania de Deus. O sumo sacerdote, para entrar no santíssimo lugar, a última peça muito importante que tinha à frente dele era um incensário. Era uma peça grande de ouro, ornamentada com 4 chifres, 1 chifre em cada canto, e ali, com o incensário, queimando incenso. O incensário era acendido com brasas vivas, tirada do altar de sacrifícios, que havia sido acendido pela primeira vez com o fogo de Deus, o fogo que desceu do céu, e permaneceu sempre aceso, era conservado aceso, e daquele fogo que desceu do céu, era usado para queimar incenso a Deus, antes do sumo sacerdote entrar no santíssimo lugar. Lugar de oração, de adoração. O incenso queimado representa as orações do sumo sacerdote, representa a adoração do sumo sacerdote. E pela natureza da sua função, ele também representava tudo aquilo que o povo fazia em unidade com ele em relação ao Deus vivo. Lugar de oração e lugar de adoração. Nós precisamos queimar incenso também hoje ao nosso Deus, com as nossas orações, com a nossa adoração ao Deus vivo. E quem levasse fogo estranho ali no altar de incenso também era fulminado pelo poder de Deus. Nós temos relatos como Levítico 10:1, Números 20, 26, 61 e hoje também. Se nós fizermos falsa oração, falsa adoração, nós estamos chamando o nome de Deus em vão, nós estamos zombando de Deus quando fazemos isso. Então, ai daquele que praticar coisa semelhante, cai em condenação, cai em juízo. Nós precisamos trazer para a nossa vida prática estas figuras lá do tempo antigo, lá do tabernáculo de Moisés. Deus estabeleceu ordens para serem cumpridas. E Deus em Jesus, Ele teve toda a sua lei cumprida pelo seu próprio Filho. E nós em Jesus também cumprimos toda a lei. Só que hoje é pela graça. Jesus morreu na cruz por todos os pecadores e simplificou todo o processo. Levítico 16, 12 e 13 diz assim: tomará também de sobre o altar um incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Se veja bem o cuidado que era necessário com a presença de Deus. além de queimar incenso lá fora, no incensário, ele levar um pequeno incensário para queimar incenso lá na presença de Deus, para que ali o propiciatório, o santíssimo lugar, fosse coberto da fumaça do incenso, e ele deixa bem claro o que está sobre o testemunho para que não morra. O propiciatório ficava sobre a arca. Ali era o lugar da glória de Deus. Uma série de cuidados, e é bem claro, para que não morra. E hoje, trazendo para a nossa vida, é a mesma coisa. Precisamos tomar cuidado com a nossa oração, com a nossa adoração, para que não morra, para que o crente não morra. Precisamos viver por fé no tempo da graça, em obediência a Deus, em obediência ao Senhor Jesus. O sumo sacerdote Arão já apontava para o nosso sumo sacerdote Jesus. Hebreus 13 fala muito sobre Jesus, o sumo sacerdote. Eu citei Hebreus 13, mas Hebreus toda, a carta toda, fala muito sobre o sumo sacerdócio do Senhor Jesus. Outros livros do Novo Testamento, inclusive os Evangelhos, falam muito sobre o sacerdócio do Senhor Jesus. Então nós precisamos estar atentos que nós temos um sumo sacerdote perfeito. Aquele sumo sacerdote do Velho Testamento era imperfeito. Ele precisava levar sangue de animais. O nosso sumo sacerdote do tempo da graça, ele levou seu próprio sangue e apresentou no tabernáculo celestial ao Deus Pai, ao Deus Todo-Poderoso, sacrifício único e eterno, para que nós, por fé e obediência, tenhamos a vida eterna. E Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele advoga por nós junto ao Pai. 1 João 2:1. Temos advogado junto ao Pai, Jesus. Então nós precisamos só obedecer, só estar orando, adorando, seguindo aos mandamentos, que o nosso advogado está atento a tudo aqui na terra, atento ao nosso viver, e Ele cuida de nós. Se por um acaso alguém pecar, temos advogado, afirma esta palavra. Pecado é uma coisa acidental. Então, se acontecer isso, o crente obediente tem Jesus advogando lá no céu, o sumo sacerdote. E somente o nome de Jesus, somente o Senhor Jesus é que tem poder para que o Pai nos atenda. Tudo que nós falarmos ao Pai deve ser em nome de Jesus. João 15:16. Ele nos escolheu há muito tempo e nos designou para que estejamos dando fruto. E dando fruto, nós podemos pedir o que precisamos, o que necessitamos, em nome de Jesus, e somos atendidos. As nossas orações, além de todo esse cuidado de Deus para conosco, Jesus advogando, o cuidado de Deus para conosco, preparando Jesus como nosso sumo sacerdote, ainda Jesus enviou o Espírito Santo, Romanos 8:26, que intercede por nós nas nossas fraquezas, nas nossas orações. Então, o trono de Deus na terra é algo tremendo. Ele vem educando o povo de Deus desde os tempos antigos e continua educando até que Jesus volte, porque o tabernáculo mudou. De tabernáculo feito por mãos humanas, agora Deus habita em casa feita pelas suas próprias mãos, a vida de cada crente. Deus estabeleceu o seu trono real na terra para preparar um povo exclusivamente seu, para organizar um povo ordeiro exclusivamente seu. Deus ensinou o seu povo a andar com passos ordenados, para serem agradáveis a Ele, para manifestarem a sua glória e receberem a sua abundante graça, receber da sua comunhão santa, participar da sua mesa santa. O trono de Deus na terra era a semelhança do tabernáculo celestial. Ali Deus tinha comunhão com o seu povo, redimido da escravidão no Egito. Mas Deus queria preparar o povo, não só para aquele momento lá. Ele queria preparar o povo para algo muito melhor, o tempo da graça. Ainda melhor. E pelo tempo da graça, nós ainda estamos sendo preparados para algo muito melhor. Morar no tabernáculo celestial, na Jerusalém celestial, com o próprio Deus. E com isso, aquele povo antigo, nós no tempo da graça, sermos libertos de toda a escravidão do pecado. Mas só tem um jeito, no poder do sangue. Só no sangue libertador que há purificação de pecados. Só no sangue purificador que nós somos limpos e libertos de toda a escravidão do pecado e de toda a escravidão do diabo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Gálatas 5:1. Vou repetir. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Glórias a Deus. É um plano muito antigo de Deus, mas também muito atual para cada um de nós e muito presente no futuro ainda até que Jesus volte. Glórias a Deus. Receba uma bênção apostólica. Bendito Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor manifesta o Seu poder, a Sua glória, a partir do Seu trono. Seja conosco, Senhor. Nós queremos ser esse lugar do Teu trono santo, Senhor, onde se manifesta a Tua glória, onde se manifesta o Shekinah da Tua presença poderosa, Senhor. Seja conosco, Senhor. Tem misericórdia de cada um, Senhor, para que sejamos tabernáculo puro para o Senhor, tabernáculo santificado no nome e no sangue do Teu Filho Jesus, para que o Teu Espírito Santo se sinta à vontade na nossa vida, Senhor. Prepara cada um, Senhor, para frutificar no poder do Teu Santo Espírito, cada um possa viver na libertação que há no nome e no sangue do Teu Filho Jesus. Seja conosco, seja com a Tua igreja, seja com todos aqueles que têm ouvido a Tua palavra, Senhor, para que haja libertação. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ensina-nos, Senhor, a permanecermos firmes e não caiamos novamente à escravidão do pecado, à escravidão do diabo. Mas sim andemos na liberdade que há no Teu Santo Espírito, no nome e no sangue de Jesus. Amém. Glória a Deus.